E por mais que eu goste de metodologia ágil, eu acho que tem um quê aí dessa metodologia, desse toyotismo, né? Que ele é necessário para você conseguir fazer rodar adequadamente as operações. É importante. Se você não tem isso, é muito difícil você conseguir fazer rodar.
Muito bem, minhas amigas e meus amigos, estamos aqui de volta com mais um episódio do Ligando Ideias, esse podcast errante que aparece de vez em quando na sua timeline, aí no seu feed. E o episódio de hoje é com o parceiraço Anderson Palma. O Anderson, a gente já trabalhou junto em alguns projetos, já trabalhamos juntos na Suno também, mas o Anderson tem uma história bem legal, bem bacana, já trabalhou com plano de saúde, já foi jogador de futebol, enfim. Fica aí, confere que o papo tá bem legal. Valeu mesmo, obrigado pelo seu tempo, cara.
Imagina, pô, eu que agradeço demais aí o interesse no papo e principalmente bater o papo contigo, que é sempre bom. A gente sempre tira coisa
Sempre
legal disso.
trocar ideia é sempre muito bom, valeu. Cara, a gente vai falar da Growth Labs, de toda a sua atuação aí na parte de Growth Marketing. Mas eu queria saber da onde veio o Palma. Como é que começou tudo, cara? Você já tinha interesse em comunicação, em marketing? Você se formou nessa área? Conta um pouco do pequeno Palma. Como é que tava lá o pequenininho, o Palma pequenininho? Depois eu vou contar como é que a gente se conheceu.
Boa, boa. Cara, não, eu venho de uma área assim totalmente diferente, não tinha nada a ver. Na verdade, meu pai atuou em um monte de coisa, tá? Meu pai, ele foi técnico de futebol, meu pai foi professor de educação física, fisioterapeuta, radialista. E assim, meio que abriu muita muita frente assim na nossa cara, e a gente ficava meio, caraca, olha isso, olha que legal. Isso foi muito bom, assim. Primeiro porque deu esse primeiro acesso à comunicação, à arte de comunicação, através da rádio.
Em Campinas mesmo? Você tá em Campinas, né? Hoje você
Tem
fica em Campinas.
Campinas. Interior, dá para perceber
Interior,
pela porta,
é
porteira,
nóis, tamo
portão
junto.
aqui. Mas, e isso, cara, foi um despertar. Mas, assim, meu grande sonho de verdade era jogar bola. Então, tinha aquele negócio de moleque, né? Eu vou ser jogador
Sim.
de futebol, ganhar dinheiro pra caralho. Não, aquele negócio, todo mundo, né? Fala, não, eu vou comer muita mulher. Cara, a galera viaja, viaja. E eu vou jogar dinheiro pela janela. E assim, é um nível absurdo. E depois você vê a realidade. Cara, não tem nada a ver com isso, velho. É só se ferrar, tá ligado?
Você chegou a jogar mesmo, então, né? Eu lembro que você comentou já comigo.
Eu joguei bola, joguei no Guarani, joguei na Ponte, e em Júnior, equipe de Júnior. Na época, pô, tinha um time maravilhoso aqui no Guarani, eu sou pontepretano, né? Tinha um time fantástico ali no Guarani, que era Elano, Edu Dracena, uns
Tô
caras muito
lembro.
foda. Renatinho, esses caras foram tudo pro Santos, né? Então, eles eram júnior, foram todos pro Santos, fizeram aquele timaço, os meninos da Vila. Alguns outros bons foram para outros times, assim, não é todo mundo que vingou, mesmo sendo muito bom de bola. Eu não era muito bom de bola, mas eu fui pro Capivariano. E aí você vê a distância, né? Eu fui pra quarta, quinta divisão lá, e os caras foram pro Santos. E lá eu profissionalizei. Eu tinha 17 anos de idade, assim.
Nossa,
Joguei lá, foi do caramba.
tava afim de ser jogador mesmo.
Eu queria, né? Eu queria, só não tinha as qualidades. Faltava, mas foi legal, assim, foi uma baita experiência. E aí o que aconteceu foi que meu pai deu o chamado, na real, né? Ele falou, cara, sério, você vai continuar nesse nível, assim, com essa galera? Porque era foda, porque você via gente do teu lado, que tinha, pô, 30, 30 e poucos anos de idade, com família, já com filha, e ganhando salário mínimo. Na época, eu lembro, era 300 e alguma coisa, salário mínimo. E eu lembro que o cara. Eu lembro de ter visto um desses caras aí, um zagueiro, eu não lembro o nome dele, mas ele veio, pô, tava todo feliz falando pra galera assim, cara, renovei do caramba. Quanto? 300
O
conto.
pior é que isso é até hoje assim, né, cara? Quem ganha grana de futebol mesmo puta, é uma matinha ali, né?
Não, é 1%, cara, 1%. Todo o resto vai ficar nessa. E depois que acaba, que é o pior, porque o cara vai virar. Ele vai trabalhar assim, nada contra as profissões, mas ele vai trabalhar com braçal, manja, com trabalho braçal. Porque ele não se especializou em nada. E meu pai sempre me puxava. Pô, não, você vai estudar, né? Não sei o quê. É, o sonho de Neymar, né? Que é basicamente rasgar dinheiro, pegar todo mundo, ir pra balada. E, cara, isso não existe, velho. Isso é realmente... É isso, né? O 0.001 que vive isso. Todo o resto, só apanha. E ele sempre me puxou pra estudar, né? Ele falou, cara, não, você vai estudar. Vai estudar, vai estudar, vai estudar. Então, em momento nenhum, parei. Então, sempre foquei ali no estudo. Mesmo não gostando tanto, eu adorava ler, mas eu não gostava muito de ir pra escola. Ficava puto da vida.
Você continuou estudando nessa fase de jogador aí? Porque tem uma galera que te para de estudar, né?
Ah, não, meu pai não deixou. Eu não ficava nem na concentração, né? Ele me levava todo dia de treino pra lá, pra Capivari. Daqui, eu não sei, deve dar uns 50 quilômetros.
Pra continuar estudando.
Estudo é a prioridade. Eu não tinha, como eu estudava de manhã, eu estudava no UNIP, né? E fazia ciência da computação. E aí...
Uhum.
E aí, olha, tá vendo? Nada a ver. Uma coisa...
Curso velho já, né?
Curso velho, imagina. Uma coisa nada a ver com a outra. E aí eu estudava de manhã, eu ia pros treinos à tarde só. Mas ele pegava o carro, ia pra lá, me levava. Pô, foi muito, muito legal, mas assim... Velho, é bom você ver assim, não, realmente, ó, realmente não era pra mim, era melhor não. Melhor seguir outro caminho. E aí eu parei a faculdade, né? E 2 anos de faculdade eu parei e eu fui... Fiquei um ano sabático, mas é real que eu não tinha dinheiro pra pagar a faculdade, entendeu?
Uhum.
Por isso que eu parei.
Sabático,
é, se eu falar sabático hoje em dia.
Tem que falar sabático. Tem que falar
sabático. Né? Eu não tinha grana, essa é a real. Mas foi isso. E aí eu saí de lá, depois eu voltei. Mas eu fui fazer outra faculdade, que era publicidade e propaganda. E aí eu terminei, me formei em 2004.
Mas de computação... Mas o que te chamou da computação pra propaganda?
Eu adorava computador. Eu montava e desmontava computador. Eu mexia com C, DOS. Eu adorava essas coisas.
Uhum. Né?
E aí eu achava isso legal. E é por isso que eu fui fazer. Mas aí eu vi também que era muito mais pesado, porque... Era matemática pura o curso, né? Não tinha nada de programação de verdade.
Sim.
Então, aquilo que eu aprendi de programação foi fora da faculdade. Lá era lógica, que era legal, e matemática, basicamente. Mas pra mim, assim, foi uma baita escola, foi muito legal, muito importante.
Mas e aí o que te chamou a atenção na publicidade mesmo?
Sabe aquele negócio que você não sabe o que você vai fazer na vida? E aí você tem a influência do teu pai? Foi isso.
Entendi.
Foi isso. Eu não sabia o que ia fazer. Eu tava numa fase de moleque, né?
Você dá, total.
Quer aproveitar
total.
A vida.
É.
É. Quem olha assim e fala, nossa, que cara escroto. Não, é real, já tô falando real.
O moral
é o que eu pensava na época. E aí, moleque é escroto normalmente.
Normalmente é, né?
Nessa época da vida é. Mas aí você vai pensar, o que, que você vai fazer, né? Porra, não, eu vou trabalhar em agência. E aí virou um novo foco.
Teve uma época que era bem valorizado isso, né, cara?
Era. Cara, a galera adorava virar madrugada na agência.
Não, era meio glamour mesmo, cara. Eu passei por isso
também. Eu também, eu queria isso. Mas você vê como é engraçado.
Era meio glamour mesmo, ficar, varar a noite, comendo pizza. Não, vamos entregar. Entrega um puta mastodonte em 2, 3 dias.
Loucura, né?
Umas maluquices dessa.
Mas assim...
E aí isso te seduziu e você foi pra propaganda. Aí no meio do caminho você curtiu, fez?
Velho, é aquele negócio, né? Eu tava muito inserido, querendo ou não, desde a infância, no negócio de rádio, né? Meu pai chegou até programa de TV na época, né? Muito tempo atrás.
Que legal!
Mas assim, esse negócio da mídia era legal, era bacana. E por isso que eu acabei entrando. Meu irmão é a mesma coisa, Danilo, o Celso é a mesma coisa, a Vanessa é a mesma coisa. Todo mundo meio que foi se enveredando.
Tá todo mundo meio nessa área, né? Verdade.
É, que foi aberta lá atrás. Mas é isso, mato alto, quem cortou foi o meu pai. E aí a gente começou meio que a desbravar as nossas... Dentro daquilo que a gente queria,
legal.
Né? Os nossos caminhos.
E aí você chegou a trabalhar em agência? Como é que foi depois no meio
não do direto, não direto, né? O que aconteceu foi um pouquinho diferente. Porque a agência era uma coisa fantástica do ponto de vista do glamour. Mas pagava muito mal para quem tava começando. Então, se você tivesse que pagar conta, se tivesse boleto para pagar, você não podia entrar em agência, porque um salário de alguém iniciante, estagiário, ou um cara iniciando na agência, era ridículo se existisse.
Era uma fase, assim, que eu lembro, cara, quando a gente tava, tava entrando, né, procurando trampo e tal, o que tinha bastante era estagiário sem ganhar nada, cara.
Sim, sim.
Bastante. Você fazia estágio dentro das agências e não ganhava nada e não tinha nenhum tipo de benefício.
Nada, assim. Nada. Nem ajuda
de custo. Tinha vale, transporte, não tinha nada. Você pagava pra trampar, pra ficar perto dos caras e tal. Era essa história de glamour, né? Mesmo.
É o glamour. E aí o cara, imagina, virar a madrugada desse dia. Eu falei, cara, eu até quero, mas não posso, né? Porque eu não podia, eu tinha conta já pra pagar. Ah, que negócio, né? De novo, moleque. Aí você vai comprar carro, vai fazer... E aí você quer vivenciar aquilo, só que eu trabalhava numa empresa chamada chamada NET, TV a cabo. E, velho, eu ganhava relativamente bem. Inclusive, melhor que muita gente, a maior parte das pessoas na minha sala. Mas...
Nada a ver com a área.
Não, eu trabalhava com vendas. É, nem sabia que essas coisas estavam relacionadas, pra ser honesto contigo. Você não tem isso, sabe? Você não tem a conexão das coisas. E eu falava, não, né? Não tem a mínima condição, não, né? Eu não vou conseguir parar aqui para que eu ganhe bem para ir para um negócio que eu não vou ganhar nada. E aí eu acabei seguindo esse caminho, trampando em empresa, trabalhando mais áreas de vendas. Consegui trabalhar numa área de marketing dentro de um hospital Veracruz. Era um plano de saúde de Campinas, um hospital legal. E eu entrei com vendas e me começaram a dar brecha para fazer coisas de marketing, porque não tinha área de marketing. E aí, sei lá, 3 anos depois que eu tava lá, aí eu falei, cara, eu só vou mudar de posição aqui se eu matar alguém acima de mim. Mesmo assim, eu acho que não. Porque provavelmente vão contratar alguém de fora pra fazer isso aqui que eu faço e o cara faz. Eu falei, meu, não faz sentido. E aí eu pedi pra sair e fui morar fora. Fui pra Dublin, na Irlanda, juntei dinheiro.
Isso foi quando?
Isso foi... 2006 que eu saí. Foi. Cara, foi do caramba. Foi assim. Inclusive, o Dublin pra mim foi uma das melhores experiências de vida, assim. De 2006, eu voltei em 2010, né? E. Cara, eu fiz de tudo lá também. Lá eu trabalhei de segurança, entregar jornal no semáforo, essas coisas que imigrante faz.
Sim, a gente cresce bastante, né?
Porra, né? Você aprende a viver desde cozinhar até lavar a própria roupa, que parece pequeno, né? Mas, assim, é uma coisa que eu não tinha feito, né? Que não era, não fazia parte da minha vida. Então, você começar a ter responsabilidade, muda de verdade por você, muda muito.
Você não chegou a morar sozinho, então? Você já foi morar sozinho lá em Dublin, é isso?
Sim, sim, sim.
Nossa, cara, foi na porrada, então.
Mas foi bom, cara, foi bom demais. Eu não sei nem se eu teria voltado se não tivesse, se a minha, então, namorada na época, não tivesse engravidado da Nice, aqui hoje, com 13 anos já.
Mas ela não foi junto com você?
Não, ela foi pra lá depois, a gente ficou namorando um tempo à distância, e aí, aquele negócio de larga, junta, não sei o quê. Falou, não, então vem aqui, né, então vem pra cá. É, e aí foi, ela foi, não, aí não durou muito. A engravidou e...
Ah, que legal. Pô,
mas, cara, a experiência foi do caramba. E foi muito bom também.
Pô, imagina.
E...
Mas você nem chegou a trabalhar na área lá, então, ainda.
Pior que trabalhei, cara, mas não em agência. Porque depois de... Eu trabalhava num banco como segurança. E eu... A real é que eu ficava mais de manobrista dentro do banco. Porque não tinha muita nesse... Cara, é um lugar muito seguro. Ao menos era, né? Hoje em dia parece que tá um pouco mais perigoso. Mas era seguro demais. Então... Tem um amigo meu, por exemplo, que também era segurança na época, o Paulo, e assaltaram o banco dele, né? Assaltaram com uma faca de pão. É o máximo de violência que a gente tinha visto lá em 4 anos.
É até engraçado, né, cara? É uma maluquice isso, a gente achar engraçado alguém assaltar outra pessoa com uma faca de pão.
Ah, e foi pego na esquina fugindo de bicicleta, entendeu? Assim, não tem nada. Nada se compara. Então... E isso foi destaque no noticiário da cidade.
É um contraste muito grande. Né?
Mega ferrado aqui no Brasil, depois de voltar, sabe? Por conta disso. Por conta dessas diferenças, velho. Porque eu ganhava bem, pô, super bem, fazia coisa pra caramba, viajava a hora que quisesse, pra onde quisesse. é uma qualidade de vida muito grande. Você come muito bem, você vê paisagens bonitas o tempo todo, você faz coisas legais. E aí isso começou a doer, assim, porque aqui é a vida de brasileiro que ganha pouco, quando eu voltei, né? Então, eu voltei já também com o negócio certo para agência, e aí sim eu fui trabalhar em agência, já era uma agência minha, né? Então,
ah, você veio para empreender já, então. Quando você voltou
já vim
empreendendo.
Com a agência minha e dos meus irmãos, a gente era sócio. Mas lá, cara, eu esqueci de falar, né? Lá eu trabalhei, eu era segurança, e aí eu conheci uma galera que de uma empresa que vinha lá toda semana, cada 2 semanas lá pro banco e tal. E aí os caras paravam, enquanto um ficava fazendo depósito, o outro ficava num estacionamento, fumando, a gente ficava conversando. E aí apareceu uma vaga, e aí eu fui trampar com os caras, né? Então, foi muito legal, assim, meu inglês ficou... não ficou nativo, né? Que eu não sei se ele chega a ficar nativo em algum momento, mas ficou muito bom por conta disso também, de você estar falando o tempo todo. E aí eu trabalhei, e aí eu fiz vendas, eu fiz marketing, e-mail, cara, uma pancada de coisa. Eu acabei trabalhando lá, então eu fiquei uns 2 anos trabalhando nisso. Quase 3 anos.
Pô, bastante. Quanto tempo você ficou em Dublin?
4.
Ficou 4 anos lá?
4 anos lá.
Foi bastante caramba, cara. Tempo.
Foi. Minha mãe e meu pai estavam preocupados que eu não ia voltar. Pô.
É.
E foi bom, assim, no fim das contas também, eu ter voltado quando eu voltei. Pô, meu pai, ele acabou falecendo. Não deu nem 2 anos depois que eu voltei, né? E ele conheceu a neta, talvez ele não tivesse nem conhecido a neta, assim, se eu não tivesse voltado. Mas assim, mas foi pedrada naquele começo, sabe? A gente apanhou bastante, sofreu por conta de cliente, por conta de time. Apanhou todas as coisas que quem tá empreendendo apanha, né? Ainda
sim.
Mais quando eu tinha um time grande lá, a gente chegou a 30 pessoas dentro da agência.
Caramba!
E assim, a gente fazia muito site. Trabalhava com mídia programática desde aquela época, 2010, já focando, sabe, em algumas coisas que estavam aparecendo de novidade. Isso, cara, foi a maior escola.
Já mas, era Growth Labs ou era outro nome?
Era o Grupo Mais. É, ainda existe. Mas hoje eles estão mais focados na parte de audiovisual, né?
Uhum.
E foi legal, velho. Foi uma experiência, assim, que eu aprendi demais. A gente atendeu cliente muito foda de Itaú Financiamentos até Decathlon, sabe? Você tem uma visão um pouquinho mais completa do que realmente está acontecendo ali, da ação. E a gente fazia também, como a gente tinha produtora de vídeo ali, a gente também fazia muito comercial para TV. Então, pôde mexer com isso, sabe? De tá acionando, trabalhando. Um comercial de resposta direta, né? Ou você coloca comercial na TV, ou no rádio, onde for, coloca outdoor, e você medir o impacto daquilo nas vendas, o volume de ligações que são recebidas, volume de contatos. Isso, cara, já era uma prévia daquilo, das coisas que a gente investiu hoje, mas eu não sabia, né? A gente fala muito no fluxo. Quando você tá no negócio, você não sabe o que você tá fazendo.
Cara, manter uma equipe de 30 pessoas não é brincadeira, né, cara?
Não.
É um trampo, porra, mano.
Era pesado. Era uma dor também, porque existia. Aconteceu vários meses de você pegar assim, você tá fazendo folha, né? E você vê que o cara que trampa pra você ganha mais que você, tá ligado? E, cara, isso dói, né? Dói. Não tanto no ego quanto no bolso de verdade. Mas é.
É, você fica pensando, né? Porque eu também passei por alguns. Alguma experiência, não com 30 pessoas, mas a gente ficou um tempão assim, sem tirar nenhuma, nada da empresa, né? E aí você fala, pô, quando que vai chegar a minha vez, né? Quando que vai acontecer? E aí passa 3, 6 meses, 1 ano, você fala, caramba, o que eu tô fazendo? É bem essa sensação mesmo, né?
Foi por isso que eu saí de lá, inclusive, né? Porque senão eu tava até hoje. Hoje tá a agência tá super bem, eles estão indo bem pra caramba lá. Mas assim, eu não podia esperar. Eu saí, eu fui pro mercado pra poder ganhar bem. Porque, pô, aí já nasceu, já entrou mais uma filha na história. Falei, cara, não dá pra esperar, eu preciso de dinheiro agora. E aí eu fui pro mercado. E foi aí que eu. Aí, nesse momento que eu fiquei sabendo a respeito de growth, né? De verdade. Eu já tinha ouvido falar, mas eu achava que era bobagem. Eu falo, nossa, que besteira, cara.
Então, mais uma modinha.
Né? Mais uma modinha. Eu sempre fui muito contra a modinha, né? Eu sempre fugi de modinha. Falei, ah, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem outra. E realmente vinha. Mas, enfim, cara, quando eu entendi de verdade o que era a história do Growth, esse negócio emocionou, bateu pesado, assim. Porque uma coisa que sempre me agonizava era esse negócio... Porque tinha muita gente, assim, que... Basicamente, a pessoa fingia que ela sabia, manja. A pessoa... Tem muita gente que faz isso. Então, o cara vive uma mentira. Ele fala, não, eu sei o que eu tô fazendo, não sei o que. Esses caras que têm uma mania de grandeza, né? E não, e é esse caminho aqui que a gente vai, pode ter certeza, o resultado é esse. Como que esse cara consegue?
Cara, é o convicção, né? O cara fala com convicção.
Convicção absurda. E eu nunca tive isso, né? Eu sempre falei, não, calma, peraí, deixa eu olhar o número. Eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer. E você normalmente não sabe. Você normalmente não sabe. Você precisa colocar na rua as coisas para conseguir ver o que que cola, o que que funciona de verdade. E essa ideia do experimento, de você testar para descobrir a verdade, é o que mais me trouxe satisfação no Growth. Porque eu sei que eu estou seguindo o caminho certo. Então eu não preciso mais ficar achando, né? Porque tem uma diferença muito grande entre os marketings, né? A maneira de você fazer marketing. Você pode fazer, não só marketing, mas venda, CS, o que você estiver rodando. Você pode fazer o marketing que é o pay and spray, né? Que basicamente você joga dinheiro e distribui do jeito que você conseguir. E aí você faz uma outra coisa que é pray, né? Você reza pra ver qual se vai dar certo. Ou você pode focar em testar muito pequeno, muito rápido, pegar o resultado, iterar e ir melhorando. O começo é mais tortuoso. Eu confesso pra ti, ele demora mais pra você sair do platô. Mas uma vez que você sai disso, cara, é só crescimento.
Não tem vale, né, cara? Não tem pico e vale.
Não, ele tem pico e vale porque acontece, mas se você for no achismo, a tua chance de se ferrar logo de cara, ele é muito maior, né? Então você pode dar sorte de você, pô, sei lá, você é um cara iluminado, foi lá, colocou uma estratégia em pé, já sabe exatamente se vai dar certo, coloca o negócio, vai e roda. Eu nunca conheci ninguém assim, pra ser honesto contigo. Fora Steve Jobs, que eu não conheço, né? Ou, né, Mark Zuckerberg, que eu também não conheço. Então, assim, é gente que você não sabe o que, que tá cara, rolando que é
mas na cabeça da galera. Mas aí tem um negócio que eu falo de vez em quando também, cara, que é assim, eu não lembro o nome do cara, mas foi o fundador do Dropbox que falou isso, que é a história de você só precisa acertar uma vez, cara. Esses caras, Mark Zuckerberg, esses caras de... Steve Jobs, acho que não, Steve Jobs é bem consistente nos resultados dele, mas tem uns caras que tão grandes porque acertaram muito rápido uma coisa,
é, a galera, o caso do Elon Musk, né, com o PayPal, que, porra, tudo bem, tem outras coisas ali, né?
Total, por mais que ele tenha lá os herdeiros, a coisa dele, mas o PayPal foi uma tacada certeira ali, né, cara, foi uma flash
pois
no
é,
alvo, assim.
Pois é. Mas, assim, o que eu vejo também é... Tem gente que consegue ter uma visão de futuro e pegar o timing certo, né? Então, é tudo, né? Porque você pode hoje falar, olha, a inteligência artificial vai dominar tudo e vai fazer as profissões ficarem mais fáceis. E, na verdade, você vai ter que ser mais especialista ainda. Mas, de certa forma, generalista para poder compreender o todo. Então, você está mudando o perfil do profissional e o futuro que eu envisiono é esse aqui, X. Você pode falar isso o quanto você quiser, mas a real é que você não sabe quando isso vai acontecer. Certo? Você não faz a mínima ideia. Pode ser amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, 50, 100 anos. Você não sabe quando vai acontecer. O cara que está na hora certa... com a proposta, a ideia certa para colocar para rodar, esse cara se dá bem demais. Então, o timing é uma das coisas mais importantes.
E como é que a gente sabe timing, cara? É difícil, né?
Cara, é testando para você ver se você realmente tá ou não. É por isso que eu gosto muito de teste. Quando você testa, você descobre se tá fazendo sentido. Eu trabalhei, muito tempo depois, eu fui vice-presidente de Performance e Growth na Suno Research. Eu trouxe você para trampar lá com a gente também.
Sim, lógico.
Vamos aqui.
Mas a gente se conhecia antes, vamos falar
Sim,
disso
se
também.
conhecia antes. Mas o timing que a Suno acertou ali foi absurdo. Foi fenomenal. E
Demais,
acertou com
demais.
o Thiago. Eu não tive nem nada a ver com a questão do timing. Foi o Thiago. O Thiago foi lá, mandou bem pra caramba. Tava no timing certo. Fez as coisas rodarem. Pra depois expandir. E aí depois começou a crescer pra caramba. Mas aquele começo, ele pegou o timing correto. Você olha o Barsi, né, que é o cara baita investidor aqui brasileiro, e você vê que ele não teve essa exposição, até hoje ele não teve. E lá no começo, ele também não estava vidrado em fazer isso. Ele não estava pensando. Ele deu várias entrevistas para o próprio Thiago, que conseguiu enxergar que o momento era certo, né? Ele viu outras oportunidades, porque assim, uma oportunidade nunca vem sozinha, né? Você sempre vem, tem outros players já rodando alguma coisa e tal. Ele viu que a oportunidade era certa e ele colocou as coisas para acontecerem naquele momento e deu muito bom. Virou um grande negócio com várias verticais. Mas assim, todo mundo olha a história de sucesso olhando o fim. Ninguém vê o que aconteceu antes. Ninguém presta atenção naquilo que é o começo do caminho, as coisas que deram errado antes. Né? Eu, pô.
Que te preparam, né, para esses momentos, cara. Porque, assim, essa história de
Sim, até para
sorte.
saber que aquilo, que aquela é a oportunidade, né?
É, então, exatamente. É identificar. A sorte é meio que identificar a oportunidade. É usar, olhar para trás, puta, pegar a experiência que a gente tem e identificar que aquilo é uma oportunidade. E aí a galera olha só esse momento, né? Galera, só essa ação certa que você fez ali. E esquece todo o perrengue que a gente passa, os sapos que a gente engole antes disso.
Exatamente. E a coisa mais natural para o ser humano é não prestar atenção nas coisas. Então, prestar atenção é uma coisa difícil. Para mim, por exemplo, cara, é difícil pra caramba. Eu não presto atenção nas coisas. Ou eu vejo geral, ou eu vejo muito micro. É assim que eu funciono. E eu acho que a maior parte das pessoas também tem uma certa maneira de funcionar parecida com isso. Então, é difícil, por exemplo, você estar olhando para um mercado, para o cenário nacional, internacional, vendo oportunidade, vai ter oportunidade aqui ou ali, por conta de lei, por conta de alguma coisa, e ao mesmo tempo executando em cima disso. É por isso que é tão complicado de você fazer os dois. E ao mesmo tempo, enxergar o timing, que está rodando, né? O timing é um cavalo, está passando aqui, seladinho. Mas se você não pegar, você perde a oportunidade e papau, e aí vai correr atrás de outra coisa.
É, se você não perceber que ele tá selado, né? Você precisa entender que ele tá passando, que ele tá selado, que é só montar. Às vezes as pessoas nem isso enxergam, né? Não enxergam nem que ele tá selado ali. Mas aí, cara, antes de chegar na Suno, você tava com a. Como é que surgiu a Growth Labs? Depois que você saiu da agência ali, do Grupo
Eu
Mais.
fui para a On Telecom. Na On Telecom, eu fui coordenador de digital. De lá, da On, eu fui dar consultoria para pequenos negócios. E aí, eu trabalhei com algumas marcas diretamente, assim, sabe? De entrar ali e tentar ver o que que você fazia para melhorar, para otimizar, com campanha, com time comercial, né? Você vê, né? É um monte de experiência anterior. E aí vai juntando naquilo que compreende o negocinho que você vai colocar para rodar. Eu já estava trabalhando com growth, mas não usando necessariamente o nome de growth. Com experimentação, teste de equipe, de copy, de script, de anúncio, um monte de coisa. Então aí eu trabalhei, cara, para um monte de empresa diferente com consultor. Cara, eu ajudei a criar uma rede clínica de cirurgia plástica, por exemplo, que a gente, muito rapidinho, a gente conseguiu escalar. E assim, é um negócio físico, né? Chama Clínica Realize. E a gente colocou a primeira para rodar, montou time comercial, um time de marketing, colocou anúncio na rua. Cara, fez um fuzuê ali gigante e tinha que gerar, basicamente, o desafio era gerar consulta para os médicos, né? E a gente colocou tudo isso, não tinha nada, não tinha CRM para usar um negócio como esse na época. E aí eu fui atrás. Então, começava a pintar os desafios, eu começava a ir atrás das soluções de forma tecnológica ou em forma de pessoas. E isso começou a ser para mim um core, né? De, pô, vamos mexer com o que for necessário. Automação, vai mexer com dado, vai mexer com ferramenta, com pessoas, faz bololô e faz o negócio acontecer. E aí eu foquei por bastante tempo nisso. Nessa, por exemplo, a gente cresceu, em coisa de um ano, a gente já estava com 3 unidades e não conseguia crescer mais porque faltava gente para gerenciar as unidades. Então, foi um negócio muito legal. Como eu tinha também o background de saúde, já
Não,
ajudava.
peraí. Background de saúde, como assim?
Eu tinha trabalhado num plano de saúde anos atrás. Então, como eu tinha trabalhado, eu aprendi coisa pra caramba a respeito do meio. Eu sabia o que podia e o que não podia fazer. Que era o plano de saúde do hospital
Mas
Veracruz.
somando, né, cara?
Mas
As
somando.
experiências vão somando.
E aí, quando aparece a oportunidade, você fala: não, show de bola, eu sei o que fazer. Mas assim, isso que você falou de time, né? Você vai juntando as coisas. Ó, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, e a hora certa. E aí você coloca o negócio pra rodar, dá bom pra caramba, e aí vai o próximo, eu, cara. Aí eu peguei outros planos de saúde pra trabalhar, e ficou um negócio muito legal por um tempo, até receber uma proposta da Superlógica. Aí eu fui trabalhar lá, não tinha nome de Growth Hacking ainda.
Gigante hoje, né? Hoje eles estão gigantes, já eram grandes, né? Na
Já,
época.
eu fui pra rodar, iniciar uma iniciativa, né? Iniciar uma iniciativa, que coisa linda. Foi para começar um business ali junto com a galera. Era o PJ Bank, é uma conta digital para empresas. E aí, do PJ Bank, foi uma loucura também. Eu ajudei na Superlógica em si, né? Principalmente com eventos. E no PJ Bank, eu era o Head de Growth, analista de Growth, analista de SEO, de marketing, enfim, eu era tudo dentro do marketing. Tinha um time comercial também.
Isso foi quando?
2017.
É, foi mais recente, né? A gente tá ficando velho, 5 anos atrás é ontem. Mas né, acho que foi nessa época que a gente deve ter se esbarrado em algum desses eventos aí, cara, porque eu tava junto com a startup.
Essa época, com
A
certeza.
gente
Com
vivia
certeza.
nesse ecossistema, porque a Superlógica é de Campinas, né? E a startup também era em Campinas, a minha startup também era em Campinas, então a gente participava desses eventos, participava dessas coisas todas.
Qual que era o nome da tua startup, Marcelo?
A Opus Fear de gamificação, né? A gente fazia gamificação nas empresas e tal. A gente foi acelerado, foi a primeira startup da Byte, da aceleradora da Byte.
Que da hora.
Foi 2000, cara, 2014, 2013. Que a gente montou lá e foi bem até 2018, ali, 2019, pouco antes do estouro, do rombo da pandemia ali. Mas a gente não foi por causa da pandemia que a gente fechou, não, foram outras coisas. A gente não tava vendendo mesmo.
É, o universo das startups é um universo que ele deslumbra também, né? Ele te
Sim,
deixa.
lembra o história dos jogadores de futebol ali.
Lembra. Porque o cara sai do nada, cria uma empresa e fica bilionário. Não é nem mi, é bilionário do dia pra noite, né? É um negócio assim,
E é um 0,1% que faz isso,
mesma
né?
coisa. Mas se você parar pra olhar, é a história da Cinderela, velho. Que é a história do jogador de futebol, que é a história do empreendedor de startup, que é a história de um monte de gente. E aí de lá, pô, a gente fez um case do caramba, usando canais dentro do PJ Bank. A gente bateu a meta de vendas do ano inteiro lá em 3 dias, pra você ter uma noção. É uma coisa absurda. Basicamente trampando com ABM, né? Então, account based marketing, a gente simplesmente foi lá, separou essa galera em tiers e começou a dar uma atenção de uma forma mais organizada. Eu tinha pego uma consultoria de fora, né, para ajudar a gente lá. Pô, ajudou muito, inclusive, algumas, né? Não apenas uma. Ajudou muito. A gente começou a implementar esse negócio de marketing por conta e deu muito bom. Tanto que bateu essa meta de vendas e que até hoje essas vendas são o que trazem a receita do próprio PJ Bank, né? Porque a nossa venda, ela não era venda para o consumidor final, nem para a empresa que ia usar diretamente. Ela era a venda para o RP. E o RP que a gente tinha que trazer a base dele depois para dentro, né? Então, cara, foi um desafio do caramba, assim, absurdo de grande. E eu fiz tudo, né? Junto com o time lá, desde ir visitar o cliente final e fazer pesquisa, até elaborar estratégia, junto, obviamente, ali com o time. E, cara, foi muito legal. E eu saí de lá quando eu vi que eu já estava dando outras consultorias por fora. Eu falei, cara, eu estou ganhando o dobro aqui fora um décimo do tempo que eu estou gastando no esforço que eu estou fazendo aqui. Eu falei, não está valendo a pena, né? E foi aí que eu saí de lá, né?
E aí você ficou, mas você ficou quanto tempo lá na Superloja?
Fiquei 2 anos lá.
2 anos foi rapidão, né, cara?
Foi. Mas assim, valeu por 10, velho.
Não,
Uma
total. Esse
experiência.
ambiente é muito rápido, cara. É um ambiente que você aprende todo dia,
Eu
cara.
acho que lá foi o lugar que eu mais cresci. O lugar que eu mais cresci foi lá. Lá dentro foi muito. É, assim, eles têm uma cultura muito foda. Aí eu comecei o Growth Labs logo na sequência, né? Eu comecei a arrumar o Growth Labs. Logo na sequência, eu conheci. Conheci não, né? Eu bati um papo ali mais com o Felipe, né? E trouxe ele para ser meu sócio. A gente virou cofundador aqui, né, do Growth
Que
Labs.
era uma que já nasceu com alguns clientes, né? Você já estava com alguns clientes da
Já
consultoria.
nasceu com um cliente da consultoria. E aí, esses clientes permitiram que a gente iniciasse um negócio muito legal, que começou a virar um movimento, que era do marketing científico. Que é olhar basicamente, cara, olhar muito dado antes de ficar tomando decisão e largar a mão do achismo, né? E, cara, foi muito legal, assim. Essa experiência foi muito boa. A gente continuou por um tempo ali, depois que eu saí, isso era 2018, final de 2018, quando eu saí da Superloja. Cara, foi muito intenso aquele período de Superloja, mas o Growth Labs também foi muito bacana aquele começo. E a gente rodou, né? Eu rodei com o Felipe como sócio aí por um ano.
Você já começou com ele como sócio?
Eu comecei sozinho, né? Eu já estava chamando de Growth Labs a consultoria, mas aí ele entrou, a gente usou ali como cofundador ambos, né? Mas eu tinha começado antes, né? O Growth Labs em si. Mas ele estava fazendo a mesma coisa do lado dele, né? E, então realmente foi uma. Juntou as escovas de dente.
O timing, né? É a história do timing
É a
de novo.
história do timing de novo. E, cara, foi muito legal. A gente também atendeu muita empresa bacana naquela época de Growth Labs. E a gente acabou parando a parceria por diversos motivos, mas até um pouco de treta, assim, a gente tava discutindo bastante em relação ao futuro, como que ia pra cá, ia pra lá.
Sim. Normal, né, cara?
Normal, normal. O Felipe é meu amigão até hoje, velho, irmão. Mas, assim, isso acabou meio que acontecendo na mesma época que eu tinha recebido propostas e o Felipe também. E a proposta, uma melhor que eu tinha recebido, uma proposta muito legal para fazer um negócio muito bacana, era da Suno. E aí eu, cara, topei, saí, e o negócio foi, assim, absurdo. Outro lugar que trouxe experiências
Sim,
assim.
chamava, né? Você começou na Suno quando foi? Porque eu acho que a gente se conheceu antes, né? Porque a gente teve. Foi antes de você entrar na Suno ainda, que eu lembro. É, que foi. Que a gente se conheceu ali naquele eventozinho que foi a história do time de novo. As coisas vão se convergindo, né? Que foi. Era uma galera da Gama. Será que era da Gama? Não lembro agora.
Não, acho que era.
Era algum
Eu
curso.
lembro de um evento que a gente palestrou
Isso,
junto.
então. É, não, foi eu, você e a Nina Silva, imagina. Nina Silva, que hoje tá aí
Nina
arrebentando.
Silva.
E ela já falava, já palestrava bastante ali.
Verdade.
E foi uma maluquice, porque era uma galera de um curso, não era? Era um curso acho que era de Growth mesmo. Era algum curso livre de Growth que a galera tinha que organizar um evento. E aí, na sala, dois grupos. Não foi isso? Aí tinha dois grupos que. Eu não vou lembrar o nome, que sacanagem eu não lembrar o nome da turma. Mas eles dividiram. Eu sei que eles dividiram a sala em dois e um organizou um evento, o outro organizou outro. E aí chamou a gente para palestrar, a gente topou. Foi um negócio meio. Era um desafio, né? Colocar um evento de pé em 10, uma semana, sei lá. 10 dias. E aí ali foi meio que onde a gente parou para conversar mesmo, né? Falou, pô, opa, peraí, eu faço isso, você faz aquilo, outro e tal, e a gente conversou ali, né? E aí que eu falei sobre, a gente falou sobre, acho que era sobre engajamento, o evento, e aí eu falei sobre gamificação, você foi falar
Exatamente.
sobre growth marketing e tudo
Cara,
mais.
tua memória tá boa, hein?
Não, puta, cara, eu preciso lembrar, se tivesse boa, eu lembrava do nome da turma aqui. Nessa época você não tava na sua.
Não, tá bom com o Growth Labs ainda.
Não, né? Foi 2019, eu acho. Mas você tava em vias de entrar na sua.
Tava. Eu entrei no final de 2019. Eu participei daquela. A Black Friday de 2019, foi outubro, né? Eu fui como diretor de performance. Aí, em uns 3 meses, eu assumi como VP, de Group Performance Growth. E ali eu fiquei na Suno também por de 2019 até 2021. E eu assumi um outro cargo ali também, que foi o de diretor de inovação. E, cara, a real, assim, verdade, assim, de coração. É muito pesado o trabalho ali na Suno, sabe? Ele demanda demais. Ele é um negócio que, cara, é foda, é muito legal.
É uma máquina que cresceu muito rápido, né, cara?
Muito rápido, é muita gente, muito time para gerir, assim. Eu já não tenho muito cabelo, eu perdi o pouco que tinha sobrado. Mas é uma puta empresa, manja. O que eles fizeram, assim,
Sim,
em geral, ele é
mas
muito.
pegaram o time, é o que você falou mesmo, pegaram um time muito bom e souberam aproveitar isso, né?
Sim. E, porra, muita coisa que eu sei hoje de dados, eu acabei aprendendo ali, né? A maneira de trabalhar, como eles rodavam ali as campanhas. Eu tinha na mão o quanto a gente ia faturar até o final do ano, de verdade, assim. Tinha uma precisão muito. Era muito próximo o número que eu tinha ali de planejamento daquilo que era executado. E isso tudo por metodologia, né? Isso é muito legal. E é uma coisa que eu não, antes eu nem ouviria alguém falar esse respeito. Mas é metodologia Falcone. E olha que loucura, a gente foi. Ali foi a primeira empresa que a Falcone conseguiu ver, né, trabalhando com a área de marketing na íntegra, como a gente trabalhava, com a metodologia deles. E isso foi fenomenal, assim, para o andamento, né? E trouxe uma clareza muito grande. Acho que essa é a grande diferença. Clareza. É muito difícil você ter essa clareza na maior parte dos negócios. Em relação ao marketing, então, que é muito subjetivo, entra no design, que é, nossa, então, e a gente vai usar a teoria aqui de X ou de Y. Eu estou usando o Nielsen, eu estou usando. Ah, sabe? Não cabe a ideia da teoria no negócio quando você está olhando e você é responsável pela receita da empresa. E aí o negócio pesa mais, o negócio é muito mais complexo, mas ao mesmo tempo é muito mais simples na hora de avaliar, de entender o que você mexe. Isso para mim, por um olhar científico, isso me deu eu acredito, uma vantagem muito grande em relação a outras pessoas que estavam trabalhando ou tentando trabalhar com coisas parecidas. E por mais que eu goste de metodologia ágil, eu acho que tem um quê aí dessa metodologia, desse toyotismo, né? Que ele é necessário para você conseguir fazer rodar adequadamente as operações. É importante. Se não tem isso, é muito difícil você conseguir fazer rodar.
É, porque as pessoas vão mudando, né? Então, você precisa ter uns processos muito bem definidos, muito bem estabelecidos ali, né? Para poder ter esse resultado consistente mesmo, né? Para poder ter essa previsibilidade ali na frente. Porque você troca as pessoas vão sair, entrando e saindo, e a empresa precisa continuar, né?
Exato.
Precisa continuar no trilho ali.
Exato. Uma outra coisa que eu rodava muito, só para complementar, é porque obviamente, eu sou um defensor ferrenho aqui do experimento, do teste, e eu acho que ele tem que ser feito sempre que possível, sempre que a gente encontra aí uma necessidade que a gente, pô, se deparou com uma dificuldade, um problema real ali que não tem resposta, cara, teste. Mas existem problemas que já têm resposta. Talvez não sejam nossas respostas, mas já têm resposta. E uma coisa que também eu aprendi por lá e que eu acho que assim, é muito foda é, meu, se tem gente que já tem esse conhecimento que você está buscando, gasta tempo aqui, desesperado, fazendo teste, o experimento leva tempo, consome recurso, vai atrás da pessoa, traz aqui e pede para te mostrar como é que é. E, cara, isso é uma coisa muito simples, mas é muito importante. E a gente não faz, eu digo a gente porque é geral. As pessoas preferem colocar numa ferramenta de teste um experimento que tem gente que já sabe a resposta daquilo. Então, um cuidado também, sabe?
É, a galera usa a ferramenta como solução, né, cara? E a solução não tá na ferramenta. A solução tá no que você precisa, tá no problema, na verdade, né? Você precisa entender o problema para saber qual que é a solução para ele ali. É, e se a solução é conversar com a pessoa que já passou por isso, pô, mais fácil ainda,
pois
né?
É. Pois é, pois é. E na maior parte das vezes você antecipa essa resposta, assim, em semanas.
É, tem um outro lance também, que é a história de... É, tem muita coisa que é óbvia e que as pessoas não enxergam, exatamente por ser óbvio, né? Então, puta, não é possível que a solução seja tão simples assim. Então, eu vou pegar uma ferramenta e vou testar até para chegar no mesmo resultado que já estava óbvio, já estava ali, né?
Eu já estava na cara.
E às vezes a gente precisa falar o óbvio também, porque as pessoas se distraem um pouco com essa pirotecnia toda.
Sim. Senão a galera começa a fazer teste cor de botão. Aí é verde ou é azul, sabe? É um tipo de coisa
que não vai fazer
do sério,
nenhuma diferença.
Nada,
né?
Zero.
Talvez, puta, pra Amazon faça a diferença, sabe? Porque daí você mexer 0,1% do... Pô, aí é um volume... Agora, pra startup, pros mortais aqui...
Não vai.
Esse tipo de teste é muito... É só perda de tempo, né? Perda de tempo e dinheiro. Aí você saiu da Sumo e voltou para Growth Labs meio que...
O Growth Labs, na verdade,
solo.
Não parou, né? O Growth Labs nunca parou. Ele continuava rodando, eu coloquei uma pessoa aqui rodando o Growth Labs, então ele continuou. E aí, quando eu saí de lá, eu voltei para cá, o negócio continuou rodando, basicamente. Mas não é a mesma coisa. Você não tem esforço em cima do negócio, ele não cresce. Então, era mais um manter ali, continuar existindo, fazer as coisas acontecerem. E a gente continua hoje, cara. Hoje, depois disso, né, depois dessa volta, e eu acabei também me envolvendo de outras maneiras com outras empresas, acabei virando sócio de algumas, inclusive uma de inteligência artificial. A gente estava discutindo isso aí. Uma de turismo, é a Lenxis. E além disso também ali a Embarque e a Black Velvet são outras empresas aqui. Eu acabei virando sócio. E o que a gente, tudo que a gente está vendo aqui, né, a gente está aplicando nos clientes e está aplicando nessas empresas também, de uma forma, a gente, Growth Labs, né, de forma que a gente consiga trazer resultados. E aí entram, putz, 1 milhão de outros problemas, e a gente vai vivenciando aí tudo que aconteceu depois da pandemia, que, cara, mudou os mercados completamente, então as coisas que a gente fazia antes não funcionam mais, né? Então você começa a voltar para a estaca zero, para começar a subir de novo, todos esses movimentos, tudo aquilo que está funcionando. E as coisas se movimentam muito mais rápido, né? Porque eu acho que teve uma integração, uma democratização muito rápida, né, da internet nesses últimos momentos aí, desde 2019. E isso muda tudo, mas ao mesmo tempo traz novas oportunidades, novos desafios. É sempre bom a gente estar antenado para continuar crescendo.
Não mudou o foco, então. Continua no marketing científico, fazendo teste.
A gente deu uma pequena pivotada para focar muito mais. É a mesma coisa, tá? Mas focar muito mais nesse trabalho sendo feito dentro de um CRM, que é o que a gente chama também de RevOps, né? Operações de receita. Então, a gente vira responsável pela receita do cliente para tentar fazer essa receita crescer através de experimento, mas aí a gente acrescenta outras coisas. O próprio uso de CRM, ele gera muitas armas novas, ele traz um uso diferente para aquilo que a gente está fazendo. Então, ao invés de só fazer uma campanha de mídia paga, por exemplo, no Facebook, na Meta, a gente faz essa campanha, não, aliás, não apenas a campanha, mas fazendo teste e tal, ao invés de fazer só isso, a gente faz isso olhando a linha final, que é o que importa, porque ninguém se importa de verdade de gerar lead. Lead não traz nenhum benefício para a empresa nenhuma. Então, a gente vai lá e olha do começo até o fim, usa coorte, as safras, para conseguir entender se aquilo está fazendo sentido. E esse está sendo o nosso grande foco. Então, tudo que a gente trabalha no marketing, na venda, no sucesso do cliente, ele tem que se converter em receita ou em lucratividade para a empresa. E é assim que a gente acaba focando e trazendo mais resultados. Então, a pivotada não foi tanto em relação ao marketing científico, mas foi mais em relação a onde a gente aplica. Porque isso, a gente consegue ter mais respaldo tendo a ferramenta lá já implementada ou implementando para conseguir trazer resultado. E uma outra coisa que a gente vem fazendo bastante aqui hoje é trabalhar com aquilo que a gente chama de sales ops, né? Que é se trampar direto mesmo com o pré-venda e a venda para fazer com que esse processo flua mais naturalmente, você consiga trazer mais resultados, otimizar as taxas de conversão. E isso muito, obviamente, para empresas B2B. Tem um pouquinho de B2C também, mas o nosso grande foco não é nem no B2C nem no B2B, é em empresas que têm ciclos de venda complexos. Isso a gente se provou que, cara, a gente tem muito mato alto aqui para a gente cortar, porque existem muitas empresas que têm uma dificuldade absurda de conseguir fazer venda e elas não conseguem ter a dinâmica necessária, às vezes por uma montagem de time equivocada, porque tem muito silo, ou porque o cara simplesmente não entende que existem momentos e você precisa trabalhar esses momentos antes de fazer uma venda, né? Ninguém gosta que você chegue. Você chega na loja, você está na loja ali, olhando, o cara te aborda. Sim. Opa, você vai querer quantos desses, sabe? Não, calma. Cara, eu estou olhando, né? Todo mundo passa. Eu estou só olhando. Mas a real é que a gente faz isso, né? Quando a gente trabalha com marketing. Ou vendas, então é legal a gente começar a dar passinhos atrás e aquecer essa galera, tem uma capacidade de engajar as pessoas antes.
Relacionamento, né? É isso.
Porque tudo, venda é relacionamento, marketing é relacionamento, sucesso do cliente é relacionamento, design é relacionamento, a gente vende para um humano, cara. A gente tá vendendo alguma coisa para um humano e não dá para a gente fugir disso. Ah, mas eu uso inteligência artificial. Cara, eu uso inteligência artificial para caralho. Mas isso não quer dizer que o humano seja substituível. Não nesse momento, né? Pode ser que daqui a um ano, 5, 10, 100, isso aconteça. Mas hoje, a gente precisa de gente para fazer as coisas acontecerem. E gente boa, né? É isso. É importante. Gente vende para gente e gente compra de gente, né? Então, tem que fazer isso acontecer da melhor maneira possível.
Boa, Palma! Não vou nem afundar mais, então. Acho que é um bom momento para a gente perguntar. Fazer uma pergunta que eu faço direto para a turma aqui. Depois dessa história toda que você contou aqui, olhando para trás, cara, quais são os dois, três momentos ali que você olha e fala, putz, bem a lá Steve Jobs aqui, tá? Aqueles pontos que você olha e fala, cara, se eu não tivesse passado por esses pontos aqui, eu não estava aqui hoje na Growth Labs atendendo esses clientes todos aqui.
Cara, acho que eu não entrei nesse assunto específico, mas na época da agência, a gente tinha também algumas empresas lá dentro, né? Eu toquei uma que era chamada Desconto na Mão. E o Desconto na Mão era um site de compra coletiva. A gente viu que tinha uma oportunidade lá fora e abriu o Desconto na Mão aqui no Brasil, né? Então, foi uma loucura fazer tudo aquilo. E foi doido que eu achei que eu ia ficar rico com ele, né? Porque a primeira oferta que a gente lançou deu, acho que, uns 60 mil reais de lucro. Eu falei, quê? Naquela época, 2012.
Acertei.
Nossa, acabou. Para com isso. Para, eu não quero nunca mais. Nunca mais agência pra quê? E eu dei uma pivotada, no meu caso, na minha pessoa aqui, pra focar muito nisso, sem me atentar exatamente o que estava acontecendo mais no mercado. Por exemplo, o Peixe Urbano, que ia entrar no Brasil, estava começando, né? Lá no Rio de Janeiro. E basicamente esses caras sufocaram a gente, eles mataram a gente. Então, de uma empresa que estava lá faturando, fazendo uma oferta por semana, R$60 mil, faturando não, lucrando, R$60 mil numa oferta toda semana, para uma empresa que não conseguia faturar quase nada, foi um período de um ano. Eu entendo hoje que o que a gente precisava ter feito, na verdade, era acelerar muito mais a velocidade das ofertas, né? Se eu colocasse mais ofertas, e entender que aquilo lá ia acabar também, porque ou alguém ia comprar ou ia ser jogado para fora, mas saber o momento de sair. E, no fim, isso para mim trouxe uma lição muito, muito legal, que era de entender o timing das coisas. Saber quando sair, saber quando entrar, quando você tem que dar o double down, manja. Ali eu tinha um caso fantástico. Eu podia ter entendido, pô, legal, mas daqui a pouco o Groupon tá aqui, o Peixe Urbano, não sei o quê. É melhor acelerar, porque esses caras não vão demorar muito tempo lá fora. Sei lá, você tem uma visão, meu, vai, isso aqui tem 6 meses de vida nessa velocidade, vamos acelerar o máximo que a gente puder. Porque quando eles chegarem, ou eles têm que comprar a gente, ou a gente é jogado para fora do mercado, mas a gente fez caixa. E não, eu demorei para entender, demorei para me movimentar, e isso foi terrível. Eu perdi o time daquilo que eu podia ter feito. Isso me ajuda hoje a entender que tem coisas, cara, que por mais atraentes que elas sejam, às vezes elas não valem a pena. Porque você tem sempre uma troca. A gente tem 24 horas no dia. Você não tem como aumentar o volume de horas que você tem no dia para fazer as coisas que você tem que fazer. Então você tem que escolher as suas batalhas e você tem que prestar muita atenção no timing. Eu acho que talvez essas sejam as duas melhores lições, duas maiores lições que eu tive assim, nos negócios sobre o que é importante de verdade, né? Para você conseguir ter algum sucesso. E a real é uma só, velho. A real é uma só. Sucesso todo mundo vai ter um dia, porque assim, é como você disse, né? Você vai bater. É um trabalho de vendedor. Você vai testando, 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 testando. Uma hora aparece o negócio, dá um baita boom, mas não quer dizer, primeiro, nem que ele vai se repetir e nem que você vai chegar nele no, na hora que você quer. Então, ao invés de só baixar a cabeça igual um touro em direção a alguma coisa, é melhor você olhar o que está acontecendo, prestar mais atenção para se apropriar do tempo certo.
Boa, meu mano. Paulo, brigadão, cara.
Imagina, mano. Obrigado,
Foi um
eu.
papo, como sempre, bom.
Sem sombra de
A gente
dúvidas.
que espero que quem esteja ouvindo também tenha achado bom, tanto quanto eu.
Valeu.
É isso, o papo foi muito legal. O Palma, sempre que a gente se encontra, a gente bate um papo de muito tempo. Daria para fazer mais dois, três episódios desse papo que a gente gravou. Espero que a gente consiga fazer de novo outras vezes essa conversa. Voltamos então com o Liando Ideias. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, compartilha com a turma, fala que o Ligando Ideias voltou. Não sei por quanto tempo ainda, a gente tem mais alguns episódios para lançar aqui, mas sempre que dá um tempinho, eu vou gravando papos com a galera e vou editando aqui para vocês. Eu sou sozinho, a gente vai tentando do jeito que dá. Legal? É isso, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Beijo. Tchau.